Notícias com João Ricardo.
Está concluído o concurso público internacional para a construção de 72 fogos na rua Dr. Belarmino Pereira. Trata-se da obra do edifício A, da empreitada de habitação a custos controlados, habitação jovem, que está a decorrer na zona de Penalves. A empreitada foi adjudicada por um valor que ronda os 10 milhões de euros e o prazo de execução é de um ano, sendo um investimento que avança graças à contração de um empréstimo através do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. O Edil Aires Pereira recorda que serão habitações destinadas a jovens e no regime de arrendamento apoiado, estando agora a ser preparado o processo de candidatura dos interessados.
Uma excelente notícia, a conclusão do concurso da primeira fase de construção dos 72 fogos para renda apoiada para os jovens. Uma empreitada com um prazo de execução de um ano e com um valor de adjudicação na ordem dos 10 milhões de euros. Portanto, é uma empreitada que vai ser realizada de acordo com um contrato de programa de empréstimo que fizemos com o IRU e, portanto, esperamos dentro de um ano ter estas habitações concluídas e durante este período abriremos um processo de candidatura para os jovens para poderem dispor de uma habitação condigna com uma renda que possam pagar de acordo com os seus rendimentos. Esta obra não está sujeita a visto do Tribunal de Contas porque estão isentas nesta altura e, portanto, rapidamente, a partir do dia de hoje, os serviços irão reunir com a empresa para dar início o mais rápido possível à obra porque o tempo nesta altura é muito importante. Logo que tínhamos este em adiantado estado de execução, iremos naturalmente ponderar e até também em função daquilo que for a procura que este edifício possa ter para podermos lançar o segundo. Nós temos o outro já em andamento atrás, mas esse faz parte da estratégia local de habitação, não tem nada a ver com este.
Nesta última reunião do Executivo foram também aprovados dois importantes concursos públicos para obras em Balazar e em Loundes.
A aprovação da abertura de dois concursos para a ampliação da rede de drenagem de águas residuais em Balazar no montante de 1 milhão e 100 mil euros e também para a aprovação da obra de saneamento para Loundes no montante de 1 milhão e 30 mil euros. Isto são obras que fazem parte do 2030 e que agora foram aprovadas e, portanto, podem prosseguir com a abertura do respectivo concurso público.
Entretanto, o concurso público para o fornecimento de refeições nas escolas da Póvoa de Varzim vai ter uma novidade no próximo ano letivo. O Executivo decidiu incluir uma cláusula que obriga o vencedor a adquirir no mercado local 50% dos produtos frescos. O Edil Aires Pereira sublinha que esta medida visa apoiar os agricultores e também garantir a qualidade dos bens que são confeccionados.
Tem uma novidade interessante, que é o concurso para as refeições para o próximo ano, para as refeições escolares, onde incluímos nas cláusulas que as empresas devem ficar obrigadas a obrigatoriedade de adquirirem no mercado local, isto é, aquilo que tem a ver com frescos, 50% dos produtos que sejam adquiridos no mercado local. E, portanto, é uma forma também de apoiarmos os nossos agricultores e de os nossos meninos nas escolas terem produtos de elevada qualidade de origem local.
O vereador João Trocado concordou com esta inovação, que já tinha manifestado no passado. No entanto, o socialista continua a discordar do modelo e entende que deveriam ser as escolas diretamente a confeccionar as refeições.
À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, nós optamos também pela abstenção, uma vez que, em nosso entender, as cantinas das escolas devem funcionar por administração direta, ou seja, os funcionários devem ser do município. A confecção das refeições deve ser feita lá, sempre que possível, porque isso permite uma gestão mais direta sobre a qualidade, digamos, das refeições. De outra forma, em concurso público, o critério é o preço mais baixo e, portanto, como o preço costuma andar a par da qualidade, corremos o risco de termos ementas não tão ricas quanto poderíamos ter com a administração direta e, por outro lado, a administração direta teria outra flexibilidade no sentido de podermos adquirir os géneros alimentícios diretamente aos nossos produtores hortícolas, etc., não é? Não só hortícola, verdura, mas sobretudo, e com essa mais-valia também poder beneficiar o setor primário, que é muito importante no nosso concelho.
E à margem da última reunião do Executivo, Aires Pereira confirmou que a Câmara da Póvoa de Varzim reforçou a iluminação no local onde recentemente morreu atropelado um idoso. Apesar da Estrada Nacional 206 ser de jurisdição da Infraestruturas de Portugal, a autarquia solicitou a essa entidade permissão para melhorar a luz pública dos dois lados naquela passadeira em Argivai. Tal já foi feito e segue-se o corte de árvores que, por um lado, tapam a visibilidade aos condutores e cujas raízes, por outro lado, estão a danificar o passeio e a tornar perigosa a circulação dos peões. A edilidade também já exigiu à IP que sejam introduzidas medidas de abrandamento de tráfego e uma melhor sinalização da passadeira naquela zona, que poderão passar pela colocação de lombas ou de semáforos numa reta longa e propícia a velocidades elevadas. O Presidente da Câmara espera ver correspondidos os desejos de alguns moradores que estão preocupados com o perigo de um local onde há acidentes frequentes. Recorde-se que no passado dia 11, Armando Pereira da Silva, de 88 anos, morreu atropelado numa passadeira junto à fábrica da Sumol. Foi a segunda morte em pouco mais de um ano, depois de, a 10 de outubro de 2023, ali ter perdido a vida do Levani Afonso Teixeira, de 21 anos. O Clube Desportivo da Póvoa foi a coletividade que subiu mais vezes ao topo do pódio em mais uma edição do Torneio do Carnaval de Ténis de Mesa. A competição teve a participação de 388 atletas de 11 clubes e decorreu no pavilhão municipal, que acolheu as 16 mesas de jogo numa prova que durou 7 horas. Os vencedores por escalão foram Margarida Lino, do Sudorense, e Diogo Duarte, do CDP, em sub-11, Maria Comitre, da Mariadeira, e Duarte Duarte, do CDP, em sub-13, Alexandre Martins e Alícia Silva, ambos do Argivai, em sub-15, Isa Braga, do CDP, e Guilherme Macedo, da Mariadeira, em sub-19, Francisca Franco, do CDP, e André Camarinha, do Navais, em séniores. Este torneio faz parte do programa anual do Plano de Desenvolvimento do Ténis de Mesa, organizado pelo Pluro do Desporto da Autarquia Poveira.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.